Está no ar o Central da Memória, especial 50 anos do golpe militar no Brasil.
Muito bem-vindo, ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Central da Memória, o nosso encontro semanal para tratar da história social e política do nosso país. Você já conhece o Central da Memória, chega às terças-feiras, às 7 da noite, e depois fica disponível em podcast central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, João Ferraz. Olá, João.
Oi, Paulo, tudo bom? Boa tarde.
Beleza, e Chico Malta, olá Chico.
Boa tarde, tudo bom?
A nossa edição de hoje recebe a visita de Rafael Martinelli, ele que foi líder ferroviário antes do golpe de 64 e militante do PCB. Seu nome constou na primeira lista de cassações dos golpistas e ele escapou de ser preso pela ditadura e ajudou a organizar a ALN junto com Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Como militante da ALN, participou da luta contra a ditadura até ser preso. Foi preso político por longos anos, saiu da prisão e depois se formou advogado do Sindicato dos Ferroviários. Olá, Martinelli, muito obrigado pela presença do senhor e vai ser um bom papo sobre essa história.
Ok, obrigado.
Vamos começar falando, seu Martinelli, sobre o contato do senhor com o Partido Comunista. Como que se deu esse início do seu contato com a política?
Olha, para contar um pouco de história, né? Eu sou filho de operário. Então, o meu pai, vamos dizer, ferroviário, com 7 filhos homens. Eu sou o quinto da família. Então, a minha casa já era uma casa de operário de esquerda. Então, eu, vamos dizer, comecei a luta mesmo, como comunista mesmo, em 1941, quando entrei na ferrovia como aprendiz escriturário de quinta categoria. Então, esse foi o meu começo. Apesar que antes de entrar na ferrovia, eu trabalhei na Vidraria Santa Marina, quando fiz 14 anos. Mas como todo operário e família de operário, eu já antes de entrar na Vidraria Santa Marina, eu tinha 14 anos. Com 12 anos já trabalhava no Produtos Químicos Sucuri, que era um químico de fundo de quintal que fabricava anilina para tingir roupa da maioria dos trabalhadores de pobre.
E, Rafael, você passa a participar do sindicato a partir de que ano? Quer dizer, nos anos 40 era obrigatório ser sindicalizado, né?
Lógico. Não, vocês sabem que o problema, vamos dizer, da organização revolucionária dos trabalhadores não precisava ter legalidade, não precisava nem ter democracia. Porque nos governos nossos, vamos dizer, brasileiros, já tinha os anarquistas, os comunistas, até que se organizavam. Por exemplo, nas ferrovias eram, vamos dizer, sociedades mútuas de assistência ao ferroviário. Era o sindicato deles. Vamos dizer, não existia previdência social, não existia INSS, não existiam essas coisas. Só em 1932, começou com o governo Getúlio Vargas, que com as críticas que fazem à ditadura Vargas, mas ele, para enganar o povo, ou pelo menos ser populista, ele trouxe, vamos dizer, as leis trabalhistas do Mussolini, do pro lavoro. Quer dizer, que seria quase a nossa CLT, que criou um clima dele ser o homem dos pobres, etc, etc. E ele legalizou, quer dizer, o sindicato em 1932. O meu sindicato, aí eu falo do meu sindicato ferroviário, foi criado em 1932, da SPR, certo? Então tem a greve de 32, que ninguém sabe, porque o jornal do Sindicato dos Ferroviários, o nome é Trilho. Por que é Trilho? Porque em 32, com autorização do governo federal e a resistência dos ingleses não reconhecer o sindicato, a marcha da Lapa até a Estação da Luz pelos trilhos. São 3.500 homens que vieram pelos trilhos e chegaram na Estação da Luz. Aí os ingleses tiveram que engolir e legalizar o sindicato. Quer dizer, são coisas que historicamente os trabalhadores, com a influência anarquista, eu acredito, com os comunistas já nessa época, mas mesmo numa ditadura Vargas, quer dizer, teve essa posição. E lógico, o Vargas também bateu palma, pelo jeito, né? Porque ele criou o sindicato, né? patrões não aceitavam o sindicato naquela época. Então, foi, a classe operária teve que arrancar sindicato com luta. Essa é a verdade.
É verdade que o senhor tinha contato com o João Goulart?
Conheci ele como ministro. Dobrou o salário mínimo. Bastou ele dobrar o salário mínimo, os coronéis fizeram abaixo-assinado e foram lá e exigiram do Getúlio a renúncia dele. Essa é a verdade. Quer dizer, os famosos homens que eu considero fascistas da ditadura militar que houve no Brasil, eles vêm dentro do tempo da que eles eram simpáticos, mesmo na época do Getúlio, que eram, vamos dizer, tenentes, eram capitães, mas eram simpáticos que o Getúlio, querendo que o Getúlio ficasse ao lado de Hitler e Mussolini na época. Certo? Só a reação, vamos dizer, dos Estados Unidos, do povo, etc. e tal, é que nós acabamos ficando ao lado dos aliados contra o nazifascismo. Mas esses homens que já, teoricamente, na cabeça, ideologicamente, nunca deixaram de ser fascistas. Essa é a verdade, que esses tenentes e capitões foram os nossos generais da ditadura, ainda todo esse período da ditadura. Essa é a verdade. Porque eles tentaram quando? Tentaram na morte do Getúlio, não conseguiram, porque foi milhões na rua, contra a Globo, contra todo mundo, né? Protestando. Então não conseguiram tomar o poder aí. Eu fiquei preso em 55, eu, meu irmão, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, fomos presos naquele conchavo que ia ter Jânio e Lacerda e não posse de Juscelino. Só que teve o Lote, o general Lote chegou e disse, pá, garantiu a posse do JK. Outra tentativa de golpe que eles não conseguiram. Então vem vindo essas coisas. Aí vem a vitória do Jango, não é isso? O Jango foi eleito, quer dizer, eleito como? Suplente, como, vamos dizer, como vice, né, do Jânio. Aí vem 61, quer dizer, 61 foi o quê? Nem 6 meses do Jânio Quadro. Quer dizer, a renúncia de Jânio Quadro criou muitos problemas. Agora, o problema político, vocês devem entrar no problema político, vou deixar vocês fazerem a pergunta, porque aí é que vem meu problema de político no partido e pá, pá, pá. Minhas brigas, eu, Maringa e todo mundo, certo? Então, aí você vê, a gente discutiu tanto, fizemos greves, parava de fato, 150 mil ferroviários, parava, por telefone, parava, todas essas coisas. Então, vem as crises e a gente brigando sempre na crise, até, vamos dizer, solucionar, mas não solucionamos como nós queríamos. Porque os caras que tentavam dar o golpe, não posse do Jango, dar o golpe, sempre esses mesmos militares, O que acontece? Só fizeram um acerto com a burguesia, com os grandes capitães, latifúndio, o Jango ficar como, né, no parlamentarismo. Que presidente não manda nada no parlamentarismo. Aí houve todo o nosso trabalho novamente, para fazer, vamos dizer, para que ele voltasse a ser presidente, e ganhamos também a votação, tudo bem. Aí a direita não se conforma com certas coisas, essa é a verdade. Quer dizer, ela está procurando sempre um meio, né? E o Lacerda, vocês sabem disso, né? Para mim, no meu discurso lá na empresa, na época, eu chamava ele de Corvo e tal, né? Porque era o apelido dele, era Corvo mesmo. Então, essas coisas, a greve dos marinheiros, aquele troço, tudo aquelas coisas avançando, isso já com o Jango, né? Tudo mais. Tá, são coisas que a gente vive esse passado, né? O porquê. Agora, como organização, as categorias, vamos dizer, que era marítimo, portuário e ferroviário, que era só três, quem fez a greve, portuário, marítimo e ferroviário. Depois disso entrou Estivadores, Federação da Estiva, Sindicato Nacional dos Aeronautas, Sindicato Nacional dos Aeroviários. Veja você, que o tipo de organização nacional nós tínhamos na mão. Então, o Comando Geral dos Trabalhadores, que entra a CNTI, as outras confederações, etc., mas quem comandava mesmo, quando a gente falava em greve nacional, eram essas categorias. Essa é a verdade. Então, o ódio que a ditadura, os militares têm em cima dessas categorias, depois eu posso até falar o porquê que eu falo que era o ódio em cima das categorias. Então, essa luta a gente continuava. Agora, amizade com o Jango, eu tinha certa amizade com ele. Mas sempre como operário, como dirigente operário que eu era, como comunista, certo? Então, vocês, a minha categoria, eu conseguia várias coisas e ele me atendia. Também tinha coisa, vamos dizer, particularmente, que eu atendia ao Jango. Eu posso dizer que atendia, porque teve, por exemplo, a seleção que eu fui, organizei a seleção ferroviária para ir para o Chile em nome do João Goulart. Por que que eu fiz isso? Porque ele chegou, Martinelli, pô, eu estou devendo aí para as centrais sindicais do Chile um entendimento com eles, e estou devendo com eles uma coisa, como é que eu vou pagar essa? Tá, essa é a conversa que eu tinha com o Jango. Eu disse, tá bom, se você quer, eu quebro o teu galho. O que que você vai fazer? O presidente, né? Gaúcho, né? Eu falei, não, se você me autoriza, eu faço uma seleção de futebol ferroviária, não é isso? E vou em nome teu, levo a tua mensagem e tudo mais, não tem problema, te apresento. Tá bom, então eu acertei com a direção da Rede Ferroviária Federal Nacional e a CBD, chamei, até brinco porque eu sempre gostei de futebol, né? Então eu chamei os dois melhores do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, os melhores, me mandam os dois melhores jogadores de vocês aí. Não deu um goleiro, viu, velho? Chegou no Rio de Janeiro, 30 e poucos companheiros, meio campo e tudo mais, mas nenhum goleiro. Eu, no final da seleção, tive que arrumar da Central do Brasil, que era o centro, né? E outro da Santos Jundiaí, aqui de São Paulo, me manda esses dois goleiros, porque não tem o goleiro. Então, velho, a gente fez tudo isso com a CBD, tudo organizado mesmo, oficialmente. Quer dizer, fomos lá com o macacão da Rede Ferroviária, tudo bonito. Agora, você nota já, né, já nessas coisas, você já via o trabalho, vamos dizer, dos caras contra o governo. Quem tinha que levar nós era o Ministério da Aeronáutica, avião da Aeronáutica, do governo. Quer dizer, os caras chegaram querendo tudo, documento, tudo direitinho, rapaz. Aí eu falei, Jango, que negócio é esse? Não pode ser. A turma veio com a carteirinha do sindicato, outro veio com... Né? Na época, o que era? Estão exigindo, fala com o ministro da Guerra. Ele falou com o ministro da Guerra, veja como era o negócio naquele meu tempo. Falou com o ministro da Guerra orientou, bah, tem que ir de qualquer jeito, não é isso? Então o avião da aeronáutica levou os 32 companheiros para lá. Mas avião de carga, não foi avião gostoso, não, os companheiros não. Avião de carga, aquele de levar a tropa, né? Parou em Buenos Aires, nunca esqueço. 5 horas da manhã, vocês ficam por aí, foram até hotel, não sei o quê, às 9 horas, se não tiver ninguém aqui, aquele jeito mesmo do milico, né? Deram nota já, contra a política de Jango. Como é que o Jango está fazendo com os trabalhadores, né? Levando de avião, é essa. A linguagem da direita era essa, né? E nós ficamos, eu tenho o meu livro que deve sair agora, o mês que vem ou depois, eu estou contando, tem fotografia, tem tudo desse negócio, né? Tudo mais. A gente ficou lá esperando, das 5 da manhã até as 9 horas lá, em frente ao aeroporto. Bah, 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 tá. Quer dizer, embarcamos, chegamos no Chile em cima da hora. Em cima da hora, essa foi verdade. Quer dizer, ainda eu tive que representar o Jango nas mensagens na prefeitura, porque era a data histórica do Chile, né? A pátria deles lá, tudo mais. Fui... E encomendei para o meu companheiro, né? Aí vem a minha risada, né? Peguei o menino do Paraná, que era meio profissional, né? Eu falei, tô, velho, do mesmo jogo que nós jogamos em Petrópolis, empatamos 3-2, é esse time que tem que jogar. Tá, aquela é a minha posição, né? Aí, quando eu fui cumprir o negócio do Jango, né? Perdemos de 7-0. O cara não fez nada que eu mandei, entende? Fez, botou o time, mudou, fez o negócio. E o segundo jogo, aí eu já estava lá, né? Aí foi 3-3, porque eu controlei o time, eu sempre gostei dele. Porque eu jogava bola, eu sabia como quem fazer as coisas. Então foi uma viagem espetacular, assim. Mas também chegou no dia seguinte, ó, se ninguém estiver lá, vai ficar aí. É, aquele jeito da aeronáutica, não teve muito passeio nem nada, não. Ficamos 42 dias só, dois jogos em dois dias. Então, são coisas que a gente já via a reação dos caras de comando contra a política de João Goulart. Então, são coisas assim que eu atendia ele como eu atendia. Então, a amizade do Jango era essa daí. Vamos dizer, a Uni chegava para mim, o Serra, que era da Uni na época, né? Chegou, o Martinelli, eles estavam brigados com o Jango, né? Sabe como é que é a Uni naquele tempo, né? Bah, daqui... Então, Martinelli, pô, a gente precisava de um avião, vai ter um congresso no Chile, não sei o quê. Eu falei, tá bom, você fala com o Jango? Era aqui, eu era assim, o que eu vou fazer? Então, eu conversei com o Jango falou, pô, manda os meninos lá, papá. Tinha uma, na época, nós tínhamos uma companhia de aviação que era mais ou menos nossa, né? Parece que fechou depois. Eu falei com o Jango, pô, são os meninos, manda lá, papá, papá. O Jango, tá bom, pega o avião 32. Falei com eles, né? Tá, solucionava, tá entendendo? Tá tudo mais. Aí, historicamente, eu até brinco porque o estudante sabe como é que é, né? Tem aquela liberdade de juventude, né? Eu já tinha lá meus 37, 38 anos, e o meu filho tinha 14, o mais velho, né? Então, aí o Serra e outros, Martinelli, você não tem filho? Eu falei, tenho um moleque lá, tem 14 anos. E daí? 14 anos, puxa vida. Vai, nós vamos levar ele. Falei, pô, acabaram levando o meu moleque de 14 anos. Aí, no fim, diz que até fez discurso lá, não sei o quê. Tudo. São coisas que a juventude, né? Então, essa coisa de contato com o Jango, para mim, essa amizade eu tinha de várias coisas com ele. Tá? Muitas coisas, politicamente e tudo mais, conspiração. Coisas que também a gente, a reforma de base, você sabe que a reforma de base até hoje está na ordem do dia. Você vê, no nosso tempo, são 50 anos. A gente já lutava pelas reformas de base, etc. e tal. Até vir o comício do dia 13 de março. Certo? No comício do dia 13 de março, a pressão da direita estava muito violenta, tudo bem. Mas nós estávamos naquela política de organização nacional. Organização nacional dos trabalhadores, os comandos gerais dos trabalhadores e tudo mais. Porque na greve, muitos colocam às vezes em livro, seria um tipo CGT, CGT, né? Não, era Comando Geral dos Trabalhadores. Como foi formado o Comando Geral dos Trabalhadores? Foi formado da seguinte maneira, pô. Quer dizer, o Jânio renunciou, vamos dizer, a Leopoldina, a ferrovia, parou logo em seguida, e a posição da Leopoldina, dos ferroviários, estava mais correta, porque eles pararam em função de querer saber por que você está renunciando, por que você está caindo fora. Como quem diz, vem explicar. Então nós tivemos as outras categorias que não tinham condições, tipo ferroviário, de parar imediatamente. Nós tivemos que reunir no Sindicato dos Bancários, todas as outras organizações, e decidir a greve para o dia 2 de setembro. A dia 2 de setembro foi greve nacional, meu, o Brasil todo, tudo parou. Então ficou Comando Geral dos Trabalhadores nessa reunião. Aí parou, dia 2 de setembro, parou tudo mesmo, tudo bem, tudo mais. Foi as coisas que a gente foi, vamos dizer, organizando, criando o clima para que a ditadura não fosse instalada assim, então, como eles estavam querendo, certo?
Seu Rafael, a gente vai fazer um pequeno intervalo, ouvir uma música. A gente vai de Gal Costa, Antonico. Oi. Central da Memória está recebendo Rafael Martinelli. A gente volta já já com mais histórias nesse bom papo com Rafael Martinelli. Vamos então de Gal Costa.
Antonico, vou lhe pedir um favor. Que só depende da sua boa vontade. É necessária uma viração para o Nestor. Que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. até Muamba já fizeram pro rapaz. Porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo bem feliz, se Deus quiser. E agradeço pelo que você fizer, meu senhor Antônico. Vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessária uma viração para o Nestor, que está vivendo em grande...
De volta com o segundo bloco de Central da Memória, que está recebendo Rafael Martinelli, militante da ELN, na luta contra a ditadura. Rafael, conta um pouco pra gente que formas que você encontrou para combater a ditadura. Como foi viver naquele período?
Olha, eu tenho que falar um pouquinho, né? Veio o comício do dia 13, radicalizou. Tanto o discurso do Brizola como um pouquinho do Jango, né? A gente brigou com o Brizola, era para não radicalizar tanto, né? Mas mesmo assim, só aquela linguagem do Brizola dizer que esse parlamento não mais representa. Pronto. Que significava o quê? Que alguém queria fechar esse parlamento. Então parece que a direita pegou por aí, né? Se o Brizola dizer esse parlamento não mais representa isso, já era um atão. E o Jango, a gente discutiu isso antes da fala do Brizola, tudo mais, né? E com o próprio Jango, porque. Uma particularidade que eu posso contar, porque a gente discutia isso com o Jango. Então o Jango, quase, desse jeito eu não vou, aquele negócio todo, né? Então o Brizola, a gente apertou o Brizola, porque o comando nosso dos trabalhadores tinha essa força. Pegamos o Brizola, porque nós, a nossa amizade era assim na época. E o Brizola diz, ah, mas quem é que diz que eu vou? Aí nós falamos, deixa de gozação, Brizola. Tem mais de 10 peruas dizendo que você estará presente. Tá? Quem é que está jogando as peruas dizer que você está lá? Então você vai. De acordo com a conversa que nós conversamos com o Jango, né? Você vai falar, mas vai falar só 11 minutos, porra. Ele falou 12. Ele falou, passa um minuto. Então, essas coisas foi historicamente a gente está, né? Falar. Bem, o comício do dia 13, eu estava lá, como estava todo o nosso movimento. Quem falou em nome dos trabalhadores foi o menino do campo, que nós decidimos no comando, né? Não falar nem o Martinelli, ninguém, nem Estiva, nem nada, mas falar o homem do campo, porque foi criada a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Campo naquele ano. Então a gente quis mostrar que o camponês devia falar. Então é que ele que leu o discurso em nome dos trabalhadores. Então depois disso, vem. A radicalização, vamos dizer, da direita continuou, os companheiros sabem. E o Jango, confiando, vamos dizer, na democracia, na área militar, etc. e tal, ele tinha esse prestígio nacional. Prova é que ele foi no clube do sargento. E sabe o que é os militares, né? Vendo o sargento carregar Jango nas costas, fala, estamos perdidos, os generais, os coronéis. O pessoal acha que fala, pô, o homem está, né? Está com tudo aí, como é que a gente vai ficar? Então, lógico, eles conspiraram, né, esse período todo. E veio, vamos dizer, a radicalização, que a gente considera já o avanço deles. Prova é que o comando, no dia 31, comando, eu era do comando, Estiva, Portuário, tudo lá. No sindicato da Estiva, no dia 31. Nós marcamos uma reunião, vamos dizer, no sábado, às 9h30, 9h30. Eu, como paulista, a gente sempre cumpre o horário. Não estou chateando com vocês, carioca, não. Mas vocês atrasavam sempre um pouco na reunião. Essa é a verdade. Então, você vê, você analisa, pô. Chegamos, 9h30, o Melo Bastos chegou o Pereirinha dos bancários, comando. Aí chega, sabe quem? a Estiva estava reunida com todo, vamos dizer, o seu Conselho Nacional. Você vê, a direita dizer que nós estávamos querendo tomar o poder, ditadura. Se toda a liderança da Estiva Nacional estava lá em reunião. Eu, particularmente, posso falar hoje, né? Eu estava com dois engenheiros para ser nomeado, e essa é a minha amizade com o Jango, que o pessoal não aceita muito, do avanço que eu fazia. Porque eu já estava com, além da categoria que eu tinha como organização nacional, eu também estava começando a ter as direções da ferrovia, homens, mais para o Jango, mais patriota. Então, eu estava com dois engenheiros para mudar a Central do Brasil e outro na Santos Jundiaí, aqui em São Paulo. Que eram dois diretores que mais pendiam mais para a direita. Então, eu estava mudando, inclusive, diretores de ferrovia. Então, veja você se nós estávamos plantar ditadura, né? Cheio de arma na federação. Eu posso dizer agora, eu só tinha um 38, não tinha mais do que isso, não. Certo? Mas eles diziam que nós estávamos cheio de arma para fazer o golpe e tudo mais. Então, nesse período, vem a pressiona. No dia 31, nós estamos reunidos. Vamos dizer, na Estiva, chega lá a polícia do Lacerda e prendeu tudo nós. Prendeu o que estava de comando que tinha chegado. E entrou mesmo lá no conselho, tudo reunido, né? E o Pacheco, que foi deputado do Partido Comunista, libertado em 1946, tá, pela democracia, ele era o presidente da Estiva, da Federação da Estiva. Então, eu nunca esqueço, né? Porque o Pacheco fez um discurso para o delegado, né? A democracia, aquele negócio, né? Isso é uma arbitrariedade, aquele discurso bonito, né? Aí o delegado também, muito de direita, falou: tá muito bonito o teu discurso, Pacheco. 3 minutos para descer, é 7º andar, né? 3 minutos para descer. Não, nem passou 3 minutos e já jogou bomba aquelas bombas de gás. Foi uma correria, porque estava cheio de companheiros da Estiva, do Brasil todo, do interior. Sabe aquela gritaria e tudo mais. Aí, nós, a gente tem cabeça política, né? Não sai dali, a gente entrou na tesouraria. Nós, do comando, entramos na tesouraria. E você sabe que sindicatos de operário, velhos sindicalistas, de sindicatos velhos, tinha aqueles cofres do tamanho, não digo de um bonde, né, mas tamanho de um guarda-roupa. Então, nós pegamos o cofre e jogamos na porta. Nós entramos na tesouraria e fechamos. Quer dizer, eles querendo arrebentar a porta, mas não aguentar. Aí, houve uma intervenção política da própria Câmara, lá da própria Guanabara, quer dizer, que abriu as portas, para a gente discutir, conversar e tudo mais. Nessa abertura de porta, o Melo Bastos, que era coronel da aeronáutica, né? O Melo Bastos pegou o telefone, sem eles perceberem muito, e ligou para o ministro da aeronáutica, o Teixeira. O ministro Teixeira, que era perto da Estiva, da Federação da Estiva. Chamou e colocou: porra, aqui só estamos sendo presos, porra. Comando geral sendo preso, porra. Pipi, babá, babá, babá. E papapá, então veio o que ele respondeu, pá, botou o telefone. Eu falei: que daí? Ele falou: porra, ele está dizendo que só está entrando os caras canalha da direita, entrando lá no ministério dele, da aeronáutica dele, pô. Mas que ele ia resolver os problemas, que ia atender nós. De fato, não passou, acho que nem 5, 10 minutos, porque era bem perto da Estiva, né? Aí veio o comando deles lá, um tenente, um capitão, com metralhadora e tudo mais, subiu lá. E eu sempre elogiei esse pessoal pela posição firme que a gente viu. Nós estávamos ali. O que é, velho? Vocês vão descer, vão ficar comigo, o ministro mandou eu vir buscar vocês. Aquele troço de cara que vem, né? E outra, se tiver qualquer problema, eu vou cortar de metralhadora aqui. Falou claro mesmo. Sabe essa linguagem que a gente gosta de ouvir às vezes, né? Então, pô, os caras aí, teve policial que veio pedir arrego pra gente.
E como que você chegou no Carlos Marighella e na LN?
Então, aí é que deu, quer dizer, aí vem o problema de organização, né? Ah, você vai ser funcionário ou não, acho que em tal lugar, eu falei, não aceito. Eu não quis ir para o exterior, não quis nada. Eu era procurado, considerado morto, o diabo, porque eles queriam me pegar de qualquer jeito. Eles tinham um ódio em cima do Martinelli, tinha mesmo, da estiva, dos marítimos, eles tinham. Entendendo? Companheiro gráfico se jogou do terceiro andar, mentira, mataram ele, o presidente do gráfico. O menino da estiva, lá no Pará, mataram. O menino no Ceará, mataram. Não é só depois de 68, 69 que a ditadura andou matando, não. Porque na própria plantação da ditadura, milhares de camponeses foram mortos. Porque aí os coronéis, os donos latifundiários lá na área, rapaz, se viu à vontade de chegar e matar camponeses como se fosse como os índios, como todas essas coisas. Então, a mortalidade já houve na época. Se eles me pegassem, eu acredito. Só não me pegaram porque tem duas coisas. A minha vida política aqui no DOPS é um volume desse tamanho. A política era em São Paulo. Só que, vamos dizer, eu estava no Rio, 5 anos no Rio. Então, Martinelli é paulista. Esse cara foi para São Paulo. Está fugido. O outro sumiu. Quer dizer, eu estava lá, clandestino. E o paulista, o DOPS aqui, vamos dizer, a reação toda aqui, o Martinelli está no Rio, não vamos deixar, né? Fica lá no Rio de Janeiro, não, nem procuraram, né? A minha casa, da minha mãe, nem nada. Então, eu não quis ir para o exterior, me recusei sempre, porque politicamente eu sempre fui um cara consciente. Quer dizer, eu vou fazer autocrítica na minha categoria, que eu mandava parar por isso, por aquilo. E que eu tinha preparado a minha categoria para atos mais altos. Muito mais altos. Que eu usei, vamos dizer, o tipo de organização revolucionária em função da reforma de base, posse do Jango e tudo aquilo, porque criou até um clima do próprio povo contra, às vezes, até a minha categoria. Porque, vamos dizer, eu parava a ferrovia com 14 homens só aqui em São Paulo, a Santos Jundiaí. Entendeu? 14 subestações de elétrica, pronto. Era 14 homens só. Não tem eletricidade. Na central, eu tinha os maquinistas. Eu tinha os maquinistas, parava, pronto, não tinha problema. Na Leopoldina, eu tinha os cabineiros, o chefe de estação. Em outras áreas, eu tinha até o diretor. Bom, deixa para lá, que são coisas que a gente, na época, tinha organização. Então, essas coisas criaram um clima, vamos dizer, até o povo ficando contra esse movimento que a gente fazia. Porque o povo que vai pegar trem, ele diz, puta merda, está tudo parado. Prejudicado no 13º, prejudicado nas férias, prejudicado não sei o quê. E xingando, fala, pô, esses ferroviários, tá, só para, não avisa. Porque o problema do sindicalista correto é aquele que organiza, dá assembleia, vai nas bases, discute, viajava no trem, olha, vai parar amanhã, vocês têm paciência, porque é a categoria. Quer dizer, aquela educação que a gente tinha de como fazer. Mas, tipo organização revolucionária, você não pode fazer isso. É telefone, para, tem que parar esse troço. E parava mesmo, entendendo? Parava mesmo. Só que chocava com a classe operária, com o povo. Então, essas coisas eu recusei. Jogaram tudo sob a minha responsabilidade como partido. Não, você será, você que vai fazer, faço. Eu fiz o meu esquema todinho, como sair do Rio, como chegar em São Paulo, como, eu confesso, corri mesmo, Santo Jundiaí, Noroeste, Paulista, fazendo autocrítica daquilo que eu dizia e que eu queria como organizar o partido. Prova é que aí vem o problema do Maringa. Quer dizer, o tipo do que eu estava discutindo, educar revolucionariamente os quadros, o Maringa também pensava assim. O Toledo pensava assim, entendendo? O Frati pensava assim. Então, isso fez com que, vamos dizer, vem a conferência, vem a eleição, derrubou uma direção de São Paulo. Não melhorou ainda a chapa. Na segunda, derrubamos e botamos mesmo mais cara firme para a educação revolucionária, que os quadros todos têm que ter. Todos têm que ter. Porque não adianta. Adianta você... Aí vinha, às vezes, certa crítica comigo, né? Ô, Martinelli, você para 100 mil, 160 mil, faz comício. Aí o partido achava que eu ainda tinha que recrutar os caras para o partido. Eu falei, pô, eu boto aí, pô, sim, tá? O pessoal aí, tudo mais. Quer dizer, quem tem obrigação de chegar lá embaixo, lá, né, para recrutar, dizer, ó, tá vendo? Martinelli é comunista, velho, você não quer entrar para o partido, né? Ela recrutava dessa maneira, pelo menos, usando como exemplo, né? Agora, eu reuni tanta gente, ainda teria que descer lá e recrutar, são coisas erradas que o partido tinha, certo? Então, aí, nessa autocrítica, a gente fez como educação revolucionária. Ainda não era para pegar em armas, é bom que fique claro isso. Todo o nosso trabalho era renovar o partido e tomar o Comitê Central para a gente mudar a política de educação revolucionária no partido. Vocês sabem que a ditadura começou a se tirou a máscara, né? Caçou deputados, caçou professores, caçou médicos, caçou cientistas, caçou tudo. Deputados, vereadores, governadores, quer dizer. Não foi uma ditadura contra os comunistas que eles diziam, não. Foi uma ditadura mesmo de fascista mesmo, que tem o nome fascista, porque patriotas, homens deles, governo, que todo mundo sabe que o Sergipe, o governador, era da UDN, foi caçado. Certo? Eu tenho um vereador, vamos dizer, que eu boto a minha área, né, ferroviária, que era de Bauru, eu me deram cidadão de bauruense agora para mim, em Bauru, meus amigos. Veja, ele era vereador, UDN, presidente da Associação dos Ferroviários, mas parava. Era troço democrático, ele parava. Era um troço. Foi caçado também, todo. Quer dizer, eles caçaram todos os caras que tinham um pouco de consciência pelas reivindicações, pelas reformas de base. Essa é a verdade. Então, nessa luta, tudo mais, quer dizer, a própria influência latino-americana na luta contra as ditaduras, quer dizer, com a expulsão do Maringa, eu e do Rolando Frati e tudo mais, quer dizer, nós não tivemos outra solução, porque nós nunca chegaríamos ao Congresso do partido. Então, qual foi a solução? Reunir todos os comunistas, você de São Paulo, aquele grupo do estadual, e reunimos e decidimos tomar uma posição. E qual foi a posição? Foi a Ação Libertadora Nacional. Eu vou contar que eu perdi por um voto também nisso. Posso contar, porque eu achava que devia ser nacional e libertador. Eu perdi porque eu acho que tem que ser um grupo, a luta nacional, para depois você ir tomar o poder. Libertador. Mas para não confundir com a de 35, etc., que houve, né? Eu concordei tudo mais. Então, essas coisas a gente fez. Começamos, então, a participar já diferente daquilo que a gente estava lutando, organizando para a educação revolucionária. Mas, mesmo assim, bom que se diga, né? Vai estar no meu livro, muita gente vai se chocar com certas coisas, né? A gente aprovou, inclusive, uma verba X para o começo. Essa é a verdade. Vamos dizer, essa verba X, quer dizer, nós, vou colocar aí agora, né? Nós, ferroviários, que sempre foi na minha área ferroviária, você entende? Ela tem sempre um nível, de fato, bem avançado a minha categoria, porque ela tem mais de 180 anos. Teve a influência dos italianos, dos espanhóis, dos portugueses, entende? Desde a criação da ferrovia, já em 1800 e pouco, a gente já fazia greve. Então, é uma categoria que tem a influência dessa área internacional que vieram no tempo do Império ainda. Então, a gente fez um esquema, nós, ferroviários, fizemos um esquema de tomar uma cidade aí, tudo bem, tudo mais, e pegar uma verba X que era fundamental, que era só aquela verba. Se nós tivéssemos feito aquilo, é só aquela verba. Não teria banco, não teria isso, não teria as coisas que começou depois. Certo? Não deu certo, porque eu costumo brincar, né? Porque a educação revolucionária, a gente tem que saber tudo. Faltou quem pudesse, vamos dizer, guiar um helicóptero. Faltou isso só. Se tivesse um cara que soubesse guiar um helicóptero, a gente tinha feito o negócio num lance só. Então, são coisas assim, entende? Que acontecem no movimento revolucionário. Então, aí, não teve jeito, porque a ditadura foi sempre se agravando, entende? Tomando medidas cada vez mais, matando, esfolando e tudo mais. Aí partimos para a luta armada mesmo, né? Certo?
Vamos só fazer mais um intervalo e a gente já retoma. O Central da Memória está recebendo Rafael Martinelli, militante da LN na luta contra a ditadura. A gente volta já já com mais histórias do Rafael. Agora vamos ouvir Milton Nascimento com Travessia e a gente volta já para o nosso terceiro bloco.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só vovó nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou.
De volta com o nosso terceiro bloco de Central da Memória, que está recebendo Rafael Martinelli, militante da LN na luta contra a ditadura. Rafael, vamos falar um pouco do momento da guerrilha propriamente dita. Queria que você contasse a história do assalto ao trem pagador na rodovia Santos Jundiaí e já aproveitasse para citar alguma das outras ações de destaque que vocês tiveram naquela época.
Olha, o problema, como a ditadura apertou de fato o Brasil todo, todas as categorias, não só, vamos dizer, a minha ferroviária, nem outra, né? É bom que fica claro o seguinte: a área ferroviária, ela tem, eu não costumo dizer porque acho que nós somos superior nem nada. É que na experiência da luta dos trabalhadores, a minha classe ferroviária era uma das mais avançadas. Pela existência dela, são mais de 150, 170 anos, né? E teve muita influência dos italianos, dos portugueses, dos espanhóis. Então, é uma categoria que tem responsabilidade. Lógico, a gente podia não concordar com certas ações ou certos, vamos dizer, entendimento que a gente tinha na luta contra a ditadura. Então, uma dessas certas divergências foi no problema de como a gente arrumar finanças, né, para certas coisas que a gente está precisando de finança no momento revolucionário. Como a gente tinha certas discussões na nossa área, né, a não concordância daquilo que a gente fazia em banco, né, porque a influência, às vezes, que saía no banco, era, podia até marginal, né, e corria perigo de até acontecer de sair tiro, matar, etc. e tudo mais. Então, a gente achou, nessa discordância, no andamento da luta revolucionária, a gente achou de mostrar um pouco para a organização a posição mais correta, que seria como fazer ações, né, com certa repercussão e com disciplina, e que não afetaria nem tiro nenhum, não precisava, não precisava nem matar ninguém, não é isso? Então, essa na discussão entre, vamos dizer, a área ferroviária, na nossa categoria, e nossos companheiros da LN, né? A gente discutiu, então, dar um exemplo de como a gente poderia fazer um ato, né, com certa repercussão. Então, foi feito o levantamento entre os companheiros, como fazer uma desapropriação, quer dizer, num pagamento da estrada de ferro, né, num pagamento regional. Certo? É bom que se diga, né? O pessoal vê que a gente só fez um ato, né? Mas a gente fez três levantamentos para sair um ato só, né? Um é que deu certo, porque foi mais correto, deu tudo corretamente. Porque teve um ato que a gente fez todo preparado, né? Infelizmente, né? Um grupo revolucionário aí, que a gente depois descobriu, né? Soltou uma bomba na hora, no lugar que a gente ia fazer ia parar o trem para fazer a desapropriação. Então foi uma correria, né? Porque o ato foi, vamos dizer, numa sexta-feira, nós tivemos que, na segunda-feira, vamos dizer que a gente iria fazer o serviço, né? Suspender todo esse ato em função disso. Quer dizer, não foi fácil a gente suspender. Agora, o levantamento correto que a gente fez foi em função, vamos dizer, de como desapropriavam um pagamento na estrada de ferro. Então, fizemos um levantamento, um estudo, para nós, isso, ferroviário, para nós é fácil saber quando, quem, o pagamento, quem vai pagar, como não vai pagar, aonde, todas essas coisas. Então, esse levantamento foi feito tranquilo, o local que a gente designou, e programamos e fizemos o famoso assalto ao trem pagador, não é isso? Quer dizer, correu tudo de acordo com o plano que a gente fez, deu tudo certo. Quer dizer, o problema da discussão que nós tínhamos, da repercussão. O problema de banco não tinha muita repercussão e tudo mais, a gente tinha uma certa crítica, né? Porque pode ser marginal, pode ser não sei o quê. Banco dava isso, certo? E podia acontecer até morte, às vezes. Porque o Lamarca teve que matar dois, lembra, na época? Quer dizer, a polícia veio, Lamarca, pai, matou os dois, não é isso? Então, essas coisas, nós temos muita preocupação, que a gente pode fazer, temos experiência nacional, internacional, histórica, do movimento operário e tudo mais, como fazer certas coisas, certo? Então, o trem que levou o pagador, na época, a gente sabia, nós, como ferroviário, a gente conhecia todas essas particularidades, e foi feito o serviço corretamente, né? Certo? Na terceira vez, porque numa vez, isso estava todo programado, veja você como o negócio, a luta operária, toda programada, tudo muito bem, aí tem um grupo revolucionário que depois a gente descobriu, né, que soltou bomba na ponte de ferro, soltou bomba no DOP, soltou bomba em tudo quanto é lado, né, que a gente ficou, quem seria isso? E soltou bomba justamente na ponte que nós ia parar o trem. Quer dizer, e a polícia estava lá, vamos dizer, na sexta-feira. E nós, na segunda-feira, a gente ia fazer o serviço. Certo? Tivemos que suspender tudo, correr, plantado, suspender todo o trabalho do serviço que a gente ia fazer. Então, são coisas assim na vida revolucionária que acontecem. E a gente programou, na terceira vez, deu tudo certo, né? A gente fez a desapropriação, né, corretamente. Quer dizer, isso foi, vamos dizer, a gente quis mostrar para o movimento revolucionário que tem certas coisas de repercussão revolucionária. Porque nós, vamos dizer, na nossa área crítica dos ferroviários, a gente era um pouco crítico no problema de banco, e às vezes tinha que matar gente ou não. Aconteceu de certo dar tiro, o próprio Lamarca teve que dar uns tiros na época e tudo mais, e que a repercussão, às vezes, também parecia que eram marginais, que não era o movimento revolucionário que fazia o serviço. Então, esse exemplo a gente deu nessa época. Então, deu certo, tudo bem. A gente, pelo menos, colaborou, né?
Que foi, ô, Rafael, né? Como é que foi a sua prisão? Você foi muito torturado?
Isso foi depois de dois anos que foi feito o assalto ao trem pagador. Então, eu trabalhava normalmente e tal, eu tinha meu problema revolucionário, mas a gente tinha um trabalho para dizer que o Martinelli está aí em função da, né, das coisas que fazia, né? Então, eu estava trabalhando normalmente numa cooperativa habitacional, tudo mais. Quer dizer, eu fui fazer um noticiário na Folha, né, sobre a cooperativa, e na volta estavam todos me esperando lá. Tá, Operação Bandeirante, tá, aquele tudo, né, para valer mesmo em cima de mim. Aí eu fui descobrir o seguinte, quer dizer, aí é o problema de disciplina, né, revolucionária. O companheiro que caiu, ele ficou 24 horas sem me entregar. Entendendo? Só que o companheiro que teria que me avisar quando ele foi preso fugiu de uma maneira muito espetacular, teria que me avisar, mas ele passou para outra pessoa me avisar, porque ele procurou, vamos dizer, sumir até ir para Cuba depois, mas tá tudo bem. Só que a pessoa que ele avisou para avisar o Martinelli, até hoje não avisou, tá entendendo? Então, eu estou trabalhando e tá, esperando o contato e tudo mais. Estou trabalhando normalmente. Quer dizer, a Operação Bandeirante foi na cooperativa habitacional que eu trabalhava. Eu tinha ido na Folha publicar um edital, não é isso? Quando eu voltei, estava a Operação Bandeirante lá para arrebentar. Certo? Metralhadora, foi um diabo. O companheiro tinha aberto, me abriu, mas depois de 24 horas. Eu não posso estar condenando o companheiro. Condenei depois. Depois, na cadeia, eu sou obrigado a agir meio violentamente contra o companheiro para parar de abrir, porque eu já estava com um monte de coisa que estava abrindo, entende? E que eu tinha negado tudo, certo? Então, eu fui preso na cooperativa habitacional que eu trabalhava, né, tudo mais, pela Operação Bandeirante. Fiquei mais ou menos, foi 14 dias de tortura, diabo, tá? Porque ele só tinha aberto eu como reunião, não como dirigente, porque senão eu não estava aqui hoje. Eu era dirigente da LN, né? Fundador da LN. Então, quer dizer, eu caí preso no meio dos companheiros, gente nova, molecada, né? De tudo, juventude, porque o mais velhinho dessa briga toda era sempre o Martinelli, né? Tá vendo? Então, aí, na abertura dele, depois de que eu caí no Abernas, que era um assassino, né? Mas eu caí só como militante, uma reunião na ferrovia, tudo mais. Só caí por isso, né? Então, eu falei, não, reuni sim, o Maringuela, mas era problema da encampação, não encampação da ferrovia. Eu dei aquela minha saída pendurada, no Padre Arara, e tudo mais, tá? Mas não, porque a Abernas era de matar, o cara era filha da mãe. Mas como ele me abriu como só uma reunião, né, com Maringuela e tudo mais, ficou nisso. Só que ele abriu, ele, nas torturas, ele abriu várias coisas violentas que o Martinelli é responsável, ontem, trem pagador. O trem pagador eu neguei, fiquei negando um bocado de tempo, né, de tortura, tudo mais. Eu só abri o trem, depois eu estava preso na cadeia normal. Aí os caras me pegaram, porque não era frio, não, eu era homem quente. Botaram uma cela só minha, fechada, arrebentada, as costelas, tudo arrebentado. E ali, né, ficando ali. E o companheiro abrindo coisas. Eu sempre negando. Quer dizer, eles estavam em cima do trem pagador, né? Você vê. 2 anos depois, né? Quase. E eu sempre negando as coisas, né? E abri outras coisas. Aí, como eu estava vendo que estava apertando demais, eu acabei, politicamente, a gente tem que ter cabeça, né? Mesmo arrebentado, com as costelas arrebentadas, tudo, na cela única minha, fechada mesmo, só eu arrebentado, né? Eu falei, bom, eu acabei vendo as fotografias lá, o companheiro que fez o assalto, morto. Maringuela morto, tudo mais. E o Chico, quer dizer, que tinha que me avisar, em Cuba, não é isso? Então eu falei, bom, problema de trem pagador, fui eu, pronto, e daí? Como é que é? Foi isso. Ferroviário, pô, como é que eu vou fazer assalto? Para mim, a coisa mais fácil que tem é isso, para ir comigo, aí fechamos, né? Aí o dinheiro, falei, vai procurar com o Maringa, né? Foi entregue para o Maringuela, pô, há 2 anos atrás. Quer dizer, então, nessa abertura do trem pagador, me deixou mais crente aos torturadores. Então, o que o companheiro abria outras coisas, grave para burro. Eu negando, negando, negando. Até chegar um dia, uma noite, né, o companheiro desceu, porque a gente comia no panelão lá, só de noite, quando vinha comida e tudo mais, né? E o companheiro desceu, né? Eu saí da cela forte, sozinho, e vi ele, né? Vi ele, sabe como é que é? Aí foi a minha bronca de dirigente, né? Daquela violenta. Tá, babá, tá, entende? Vou parar, porque eu já estava cansado. Ele só estava abrindo coisas só contra mim. Várias coisas, coisas graves para burro, né? Grave mesmo, né? Que eu tô negando, negando. Aí tá, naquela madrugada fui novamente torturado. Depois da bronca que eu dei nele, babá, 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 eu fui torturado outra vez. As costelas quebradas, tudo mais. Aí eu cheguei, os caras queriam saber o que é que eu tinha dito para o companheiro. O que é que você falou? Babá, babá. Eu falei o que eu falei? Eu falei que aquele feijão era de merda, uma porcaria, comida filha da puta. Bah, eu fui daí para fora, eu não ia comer aquela comida. Bah, isso que eu falei, pô. Ah, o que é que você falou para o espanhol? O que você falou? Eu falei, não falei nada. Falei que estava reclamando daquela comida desgraça. A minha saída, ah, fiquei em cima. Eu estou arrebentado mesmo. Tá, me penduraram e tudo mais, aí foi embora. Quer dizer, depois que eu abri o problema, as coisas que ele abriu, eu acabei confessando o trem pagador, certo? Aí, quando me mostraram a fotografia, eu vi que Marighella estava morto. O companheiro, o outro companheiro que participou, que era o responsável, estava morto. O Chico, quer dizer, companheiro nosso, estava já em Cuba. Aí eu abri, fui eu, pronto, e daí?
E quando que você foi solto? E você foi solto quando?
Fui preso em 70, saí em 70, 3 anos e pouco depois. Mas fui condenado a 8 anos, né? Depois caiu para 4, né? Fiquei, tá?
É, seu Rafael, só para a gente fechar, falar um pouco dos tempos atuais, que o senhor tem achado da Comissão da Verdade? Qual que é a sua opinião sobre a revisão da lei da anistia? Ainda espera uma punição mais severa para os torturadores? O que o senhor tem achado dos últimos anos em relação a esse assunto?
Não, é o problema. Eu sou um crítico à Comissão da Verdade. Eu era, vamos dizer, favorável no começo. Quando a Comissão da Verdade saiu, eu estava favorável à Comissão da Verdade. Só que vocês lembram, né? Os três comandos do exército foram lá em cima da Comissão da Verdade, em cima do governo. Quase querendo renunciar até a ministério, o diabo, tudo, aquela pressão para mudar. Porque, entendendo? Porque a primeira Comissão da Verdade, era claro, tinha punição a quem torturou e quem não torturou. No levantamento que a gente iria fazer. Aí cortaram. Cortaram, não é isso? Cortaram, tudo bem. Aí eu fiquei contra, fiquei bravo, fiquei, lógico, eu sou presidente, era presidente do Fórum dos Presos Políticos, que nós criamos em 2001. Então, essa luta a gente ficou. Mas depois, com o tempo, quer dizer, mudei a minha posição, o Fórum dos Presos Políticos também mudou essa posição. Porque a minha opinião, há 3-4 anos atrás, é que a Comissão da Verdade não ficasse só na Comissão da Verdade. Ela não teria força de pressão de baixo para cima. Então, eu defendi sempre a pressão de baixo para cima. Se nós fizéssemos centenas de comissões da verdade, milhares de sindicatos, até hoje eu falo em sindicato, são poucos sindicatos que criaram a Comissão da Verdade, com os metroviários e outros sindicatos. Mas a maioria não criou a Comissão da Verdade. E nós tínhamos estado do Brasil que não tinha Comissão da Verdade. Estado lá no Nordeste que não tinha Comissão da Verdade. São Paulo foi o primeiro a criar a Comissão da Verdade. E a única que entrou para valer como Comissão da Verdade foi São Paulo. Está criando e dando colaboração para a Comissão da Verdade Nacional. Essa é a verdade. Quer dizer, dados concretos para a Comissão Nacional. Então, eu hoje sou favorável, eu acho correto e tudo mais, porque pelo menos você já vê Santo André, São Bernardo, vários, Campinas, você vê Comissão da Verdade nos municípios. Essa pressão de baixo para cima, é possível que no futuro faça essa Comissão da Verdade ser ouvida e possível a condenação dos torturadores, dos criminosos, dos estupradores, dos canalhas, dos traidores da pátria. Quer dizer, isso um dia tem que ser. Nós não estamos pedindo, porque eles pedem para nós, se vocês tornaria entrar, na justiça, sentar no judiciário. Nós estamos dispostos a sentar novamente no judiciário, apesar que nós sentamos, já fomos condenados pela ditadura e tudo mais. Mas o lado de lá tem que sentar no lado judiciário. Pode ser, eu torturei, que nem aquele canalha que falou sobre tortura. Ele disse, eu obedeci a ordem. Só que nós queremos que diga, obedeci a ordem de quem? Do Médici, do Geisel? Tem que dizer que obedeci a ordem do presidente deles. Isso até hoje ninguém falou. Como na Argentina. Na Argentina a gente vê ex-presidente na cadeia. Governo na cadeia. E aqui no Brasil ainda, infelizmente, eu sou meio crítico, meio, até demais. Eu acho que ainda quem controla, quem manda ainda é o resto da ditadura que está aí, que determina o que deve votar, o que não deve votar, o que deve fazer. Mas nós não podemos, vamos dizer, exigir demais. Porque eu costumo dizer, com o Jango a gente exigia o quê? Reforma agrária. Quem mexer na terra aqui no Brasil cai. Olha que o Jango nem reforma agrária fez. A pedido nosso foi o 10 quilômetros da rodovia, 10 quilômetros das ferrovias, 10 quilômetros dos açudes. Nós pedimos isso. E pagando, o Jango ia pagar. Caiu no dia 1º de abril. Veja, agora falar em reforma agrária aqui no Brasil, cai. Nós tivemos não sei se era ministro, que era, que no tempo da ditadura, parece que o sobrenome era Freire, foi ministro da agricultura, do diabo, que morreu, desastre de avião, não sei se vocês lembram. Houve um desastre de avião, ele com um ministro. Eles matam o ministro, o aviador e o diabo. E ele falava em reforma agrária. Quer dizer, quem falar em reforma agrária, cai. Essa é a verdade. Então, são coisas que ainda nós, no Brasil, temos que lutar. Porque você analisa, eu estava na televisão, clandestino, no golpe militar, lá no golpe, eu estava. Veja, o ministro era o Susequini, que assumiu, na ditadura. Nós assistimos a televisão, o Susequini pegou o relatório que eu fiz no Congresso da União Soviética, eu fiz um discurso que eu nem fiz lá, mas o Riani me exigiu que eu fizesse um discurso se eu quisesse viajar. Então eu fiz mais ou menos o discurso que eu fiz. E ficou na gaveta do Riani, da CNTI. E a ditadura pegou o relatório de lá. E caiu na mão do ministro. O seu Siquini está aqui, espião comunista aqui, Rafael Martinelli, arrebentando comigo. Que espião comunista com relatório de discurso que eu fiz. Quer dizer, veja o clima que tinha na época, entende? Então, são coisas que... Tá, então, a Comissão da Verdade, eu acho que ela deve chegar, vamos dizer, não digo... Que sente do lado de lá. Tem que sentar num dia do lado de lá e dizer, eu fiz que nem esse canalha que mataram agora. Mataram. É que ele disse, obedecia a quem? Eles obedeciam. Mas diga, obedecia o Gás, obedecia o Médici. Diga quem obedecia, pelo menos. Mas, não, eu obedecia a ordem. Mas diga de quem. Né? Isso que a gente quer. Então, não sei, eu acho que o problema tem que ser novamente discutido. A democracia só pode ser uma democracia quando no futuro tiver tudo, esclarecido, a participação dos capitalistas, dos industriais, que estão sempre fora. Eu sempre disse civil e militar. Civil e militar. A ditadura foi civil e militar. Eles é que comandaram todo esse trabalho. E ainda com ajuda, na época, do clero, que depois se arrependeu. Se arrependeu no passado. Mas ajudou a fazer 100 mil pessoas, dizendo que nós ia tomar o poder, os comunistas, que acham que nós ia comer, matar criança, o diabo, toda essa besteira toda, Entendeu? Então, são coisas assim. Quer dizer, infelizmente, o erro do clero, o erro de alguns patriotas que aderiram, a imprensa toda ficou contra o Jango, todo mundo sabe disso. Eu sempre disse que todos foram mortos, Hoje estou começando a descobrir, mas eu sempre, há anos, eu sempre falo, o JK foi morto por ele, Jango foi morto por ele, Lacerda foi morto por ele, até o Costa e Silva, eu acho, o Castelo Branco, eu acho, até eu digo isso. Por que que um homem daquele que foi pego em defesa da democracia contra a ditadura que nós ia impor lá? Ele veio como para defesa da democracia, contra a ditadura que nós ia impor, para defender a democracia. Depois viu o quê? Viu que estava errado e tudo mais. Ele prometeu no ano seguinte novas eleições, depois morre, num teco-teco. Ara! São coisas que a gente não engole. Quer dizer, então o JK deu uma batidinha. Tá? Agora vem a comissão da anistia, também é outro erro. Justificar dizendo que o JK foi morto de fato com um acidente, né? Quando a comissão de anistia aqui de São Paulo, que é o menino Natalini, diz: não, nós provamos que foi crime e tudo mais. Então são coisas que ainda nós temos que botar a clara. Eu faço uma defesa, já discuti tanto isso, que eu acho que o Brasil tinha que já aprovar há muito tempo um livreto, o que é democracia e o que é ditadura. Desde as crianças, saber o que é ditadura e o que é democracia. O que significa uma ditadura? Perda isso, perda aquilo, tudo isso. E o que define uma democracia? A liberdade de eu estar falando aqui nesse microfone. Na ditadura eu jamais estaria aqui nesse microfone. Essa é a verdade. Entendendo? Então, isso eu acho que a gente... Eu falo para a juventude. Pelo menos, eu falo isso claro para a juventude. Vocês têm que repudiar qualquer tipo de ditadura. Qualquer tipo. Seja que for, que quer implantar ditadura, vocês têm que rebater, fazer de fato que nunca crie ditadura, porque nós, juventude da época, não tivemos condições de impedir que a ditadura viesse. Essa é verdade. Né?
Rafael, a gente agradece muito a participação, a sua participação aqui no programa. Muito obrigado por compartilhar as histórias e fico esperando o livro agora para conhecer um pouco mais disso tudo.
Tá bom, eu agradeço a vocês, aos ouvintes, e eu acho que a juventude tem que ouvir certas pessoas que viveram naquele tempo. Eu era amigo de Jango, fui no enterro de Jango, oficial, o enterro oficial do Jango, que a ditadura, essa ditadura ainda foi obrigada a engolir e fazer as homenagens do enterro do Jango como presidente da República, porque ele era o presidente. Quem é que ficou fora da lei? Foi os militares que foi derrubar um homem eleito e ficaram contra a Constituição. Então, quem estava certo era nós, pela Constituição. O que estava errado era eles que implantaram uma ditadura de mais de 20 anos, etc. Tá?
Obrigado. Valeu, João.
Valeu, obrigado. Obrigado, Rafael, pela presença.
Chico Malta.
Muito obrigado e muito obrigado, Rafael, pela presença e pela entrevista.
Leandro e a mim na mesa de som, Juliana Rampim na produção. E para a gente fechar esse Central da Memória, a gente vai de O Trenzinho Caipira, cantada por Edu Lobo. Central da Memória, você já sabe, toda terça às 7 da noite, ou quando você quiser, em central3.com.br. Até o próximo programa.